Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como está tudo ótimo? Espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre doença de BC, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre o diagnóstico dessa doença. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui esse convite sempre. Se você não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo no nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E não esquece de checar o nosso Instagram, afinal, por lá tem saído flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Pensar em doença de BC é pensar necessariamente naquele esqueletinho nosso. A doença de BC foi descrita lá em 1937 por um médico turco, o Dr. Hulusi BC. Foi descrita como uma vasculite multissistêmica, autoimune e recidivante, que acomete vasos de qualquer calibre e apresenta manifestações clínicas variáveis. Você sabe que ela tem uma correlação com o haloantígeno, o HLA-B51. Além disso, ela é de apresentação multissistêmica, então ela leva úlceras orais e genitais recorrentes. Podem ainda acometer olhos, articulações, pele, vasos sanguíneos e sistema nervoso. Você sabe que quando a gente pensar em epidemiologia, a gente tem que lembrar sempre daquela Rota da Seda, uma faixa que se estende da bacia do Mediterrâneo ao extremo Oriente. Além disso, ela costuma acometer mais adultos jovens, na faixa de 25 a 35 anos, sendo mais grave no sexo masculino. Está na hora, então, da gente pensar um pouco no diagnóstico da doença de BC. O diagnóstico da doença de BC vai ser um diagnóstico clínico. E, para isso, as pessoas criaram como uma forma de pensar nesse diagnóstico clínico por meio de uns critérios de classificação da doença de BC. Para a gente pensar na doença de BC, a gente vai ter que ter o que eu chamei de critério mandatório ou obrigatório, que é um critério específico que tem que estar presente, associado a dois outros critérios. São os cinco critérios em si. Então, o paciente pode ser classificado como portador da doença de BC quando o critério 1, ou critério mandatório ou obrigatório que eu chamei, estiver presente, associado a quaisquer dois dos demais critérios, não necessariamente de forma simultânea. Ou seja, ele pode ter esse critério mandatório e não necessariamente precisa apresentar os outros dois critérios de forma simultânea. Ele pode ter um critério em uma época e o outro em outra época. E mesmo assim, fechar para a doença de BC. Lucas, qual é esse critério mandatório? Não sei se você se lembra, mas quando a gente abordou um pouquinho sobre doença de BC, lá no início, em relação à clínica do nosso paciente, a gente falou bastante dessas úlceras afetosas orais. Não sei se você se lembra, mas essas úlceras afetosas orais, que são dolorosas, menores que 10 milímetros e que curam sem cicatrizes em cerca de 10 dias, elas representam a manifestação inicial da doença de BC em 47 a 86% dos casos. Elas usualmente precedem alguns anos as demais manifestações da síndrome. Portanto, em razão disso, o nosso critério obrigatório, ou especial, ou mais importante, e que deve estar sempre presente para a gente pensar em doença de BC, é a presença de úlceras orais recorrentes. Lucas, o que é úlceras orais recorrentes? É pelo menos 3 episódios no período de 12 meses. Então, se você tem um paciente para pensar em doença de BC, seu paciente necessariamente tem que ter úlceras orais recorrentes. Ou seja, pelo menos 3 episódios de úlceras orais em 12 meses. Ah, Lucas, meu paciente teve 2 episódios. Pense em diagnóstico diferencial. Ah, Lucas, meu paciente teve só um. Pense em outro diagnóstico diferencial. Ah, Lucas, meu paciente teve 5 episódios de úlceras orais nesses últimos 12 meses, nesses últimos 1 ano. Olha, já começa a pensar mais para a doença de BC. Esse é o nosso critério obrigatório, nosso critério mandatório, que a gente, como você quiser bem chamar. E ele pode ter que estar associado a dois dos outros 4 que eu vou te contar. Quais são eles? O segundo, úlcera genital recorrente. Terceiro, lesões oculares. O que entra dentro de lesões oculares, Lucas? A uveíte anterior, a uveíte posterior, as células no vítreo ou vasculite retiniana. Então, ele tem que ter lesões oculares: uveíte anterior, uveíte posterior, células no vítreo ou vasculite retiniana. O que entra dentro de lesões cutâneas, Lucas? O eritema nodoso, a pseudofoliculite, as lesões papulopustulares ou a caniforme. E, por fim, o teste de Paterja positivo. Calma que eu vou explicar aqui o teste Paterja positivo. Então, para a gente pensar no diagnóstico de doença de BC, tem que pensar o quê? Um paciente que vai ter esse critério obrigatório, mandatório ou de superpresença, que é as úlceras orais recorrentes, associado a dois outros. Ou seja, ele pode ter o teste de Paterja e ter a úlcera genital recorrente. Se ele tiver esses dois associados a ulcerações orais recorrentes, a gente está pensando fortemente em doença de BC. A gente tem um diagnóstico fortemente para doença de BC. certo? Tranquilo. Só que não precisa necessariamente ter esses dois outros simultâneos. Ou seja, o paciente ele pode ter úlceras orais recorrentes, pelo menos 3 episódios de 12 meses, associado à úlcera genital recorrente e lesões oculares. Mas essa úlcera genital recorrente e lesões oculares, elas não têm que estar se apresentando de forma simultânea. O paciente não precisa ter necessariamente os dois juntos. Para pontuar, ele pode ter, numa época, a úlcera genital recorrente e as lesões oculares em outra época e, mesmo assim, fechar o diagnóstico de doença de BC. Mas, Lucas, você me enrolou e até agora não falou o que é o teste de Paterja positivo. Paterja é um fenômeno de hiperreatividade cutânea em resposta a um trauma mínimo. Ou seja, é uma hiperreatividade cutânea em resposta a um trauma mínimo. A gente vai fazer um trauma na pele do nosso paciente e a gente vai avaliar. Não existe um método padrão para realizar o teste de Paterja. O local habitualmente escolhido para realizar o teste de Paterja é a face anterior do antebraço. Insere-se obliquamente na pele uma agulha normalmente de calibre 20 gauge no plano da derme. Pode ser realizado apenas a micropuntura, ou seja, uma furadinha, ou com injeção intracutânea de 0,1 ml de solução salina 0,9%. Não há um número de micropunturas determinada, geralmente se realizando de 2 a 4 micropunturas. Caso o resultado seja negativo, o teste deverá ser repetido para a confirmação desse resultado. A leitura do teste Paterja ela é realizada em 24 a 48 horas depois do evento. Depois da realização do teste Paterja. O exame é considerado positivo quando se houver a formação de pústula ou pápula maior que 2 milímetros. Porém, existem alguns autores que consideram positivo, independente do tamanho da pápula. Então, mas vamos ficar nessa informação mais específica. O exame é considerado positivo quando houver uma formação de pústula ou pápula maior que 2 milímetros. Beleza? Tranquilo? Se você realizar uma biópsia desse local em que o teste Paterja foi positivo, você pode identificar um infiltrado com neutrófilos e linfócitos e, eventualmente, uma deposição de material de fibrinoles nas paredes vasculares. Então, o teste Paterja consiste em uma agressão mecânica à pele, a um trauma mínimo. Aí você vai avaliar depois. Você vai avaliar depois de 24 a 48 horas. E o exame vai ser considerado positivo se houver uma formação de pápula ou pústula maior que 2 milímetros. E se for negativo, você tem que realizar ele de novo para confirmação desse diagnóstico. Então, pensar no diagnóstico de úlcera de doença de BC é pensar no nosso critério mandatório ou obrigatório, que é a úlcera oral recorrente, associado a dois outros que não precisam estar simultaneamente presentes, que são ulceração genital recorrente, lesões oculares, lesões cutâneas ou o teste de Paterja positivo. Essas úlceras orais recorrentes associadas a dois desses quatro vão fazer a gente pensar fortemente no diagnóstico de doença de BC. Lembrar que dentro de lesões oculares entra uveite anterior, uveite posterior, células no vítreo ou vasculite retiniana e nas lesões cutâneas vai entrar o eritema nodoso, a pseudofoliculite, lesões papulopustulares ou acneiformes. Beleza, tranquilo, e assim a gente vai poder falar sobre o diagnóstico da famosa e amada doença de BC. Em relação ao diagnóstico dessa doença, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 nossos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no Instagram do nosso canal, é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração. Valeu, falou e fui!